chéri, bonjour mon cher. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Eu Vou Comigo. A gente segue na França e hoje é dia de conhecer o Palácio de Versalhes.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Quem que você vai?
Vai com quem?
Eu vou comigo! Vocês estão vendo que a França dá o que falar, né? Por enquanto a gente está ainda numa região pequena, a gente não viajou muito e mesmo assim, olha só quanta coisa. Nem foram tantos dias assim de viagem e deu para aproveitar bastante. No podcast anterior eu contei para vocês que eu cheguei bem tarde da noite e já fui dormir porque era dia de ir para Versalhes no dia seguinte. E esse dia chegou. Eu acordei e tava chovendo. Ai, que preguiça. Mas quando a gente tá viajando, não tem preguiça, né? Não importa o tempo ruim. Sim, era verão. E não tava muito calor, não. Tava um tempo bem agradável. Eu até tive que fazer umas comprinhas de roupa nas Galeries Lafayette, mas isso eu vou contar pra vocês no próximo podcast. E me animei ali, né? Dentro do possível, coloquei minhas roupichas de frio e partiu Palácio de Versalhes. Eu fui de trem, eu fui num trem que chama Vic, é uma linha de trem que passa em alguns pontos da cidade, eu peguei ela ali no Museu d'Orsay, então depende muito do lugar onde você tá na cidade, tem formas diferentes de chegar no palácio. Você pode chegar com outros trens, você pode chegar de trem comum, que são várias linhas, e você pode chegar nesse Vic, que na verdade ele é um RRC5. Esse é o modelo do trem e ele sai de algumas estações principais e tem destino final na estação Versailles-Rive-Gauche. Ih, não sei falar. Olha aí, pessoal. 1, 2, 3, francês, socorro, me ajuda. Eu acho que Rive-Gauche, né? Talvez. Esse trem, ele sai de várias estações principais e chega na estação mais próxima ali do Palácio de Versalhes. Importantíssimo, pega essa dica. Esse trem não vai só para Versalhes e os outros trens das outras linhas também não. É importante checar o destino para você descer no lugar certo. E uma vez que você desceu em Versalhes, é só seguir o fluxo, porque todo mundo que desce lá, ou quase todo mundo, vai pro palácio, então você nem precisa se preocupar. Uma outra dica importante que eu não fiz, então deixo aqui a dica para vocês. Eu tava com o ticket do trem e tem que validar ele no totem antes de entrar no trem, gente. Isso é muito diferente pra gente que tá acostumada a passar por bilheteria tal e várias coisas. Você só entra e aí entra e já vai ali pra plataforma que é o seu trem. Tem que ficar de olho ali no visor, né? Ele vai avisando onde que você tem que ir. E se você entra no trem e não validou o seu ticket e o fiscal te pega, você paga uma pequena multinha em euros. E eu tô sendo bem irônica, porque não é assim uma multa tão pequena. E eu não encontrei o totem, gente. Não foi nem sacanagem de brasileiro, não foi sacanagem de viajante, não foi nada. Eu já tinha comprado o meu bilhete do trem e não encontrei o totem, simplesmente. E aí, beleza, fui embora. Peguei o trem e segui minha vida. Não fui parada pelo fiscal, mas depois, quando cheguei na casa da minha amiga, levei maior bronca, porque não validei meu bilhete. Então fica essa dica aí, dei sorte, mas acontece bastante das pessoas tomarem essa multa. Eu fui logo no primeiro horário. A dica para Versalhes é chegar bem cedo. É uma visita de dia inteiro e eu já tinha conhecido os jardins, já tinha ido lá no concerto, já tinha visto as fontes funcionando. Eu queria ver o palácio agora por dentro e também dar uma voltinha pelos jardins, porque é bem agradável. Cheguei no primeiro horário, estava com o ticket já comprado, fui direto para a fila das pessoas que já tinham comprado o ingresso e a fila estava gigantesca. Muito grande. Então, o primeiro horário já é complicado. Aí eu percebi que os parisienses são muito cara de pau, já tinha percebido isso em algumas outras situações, e eles vão dando uma furada na fila. Então quero que você comente comigo lá no Instagram se você acha que eu fiquei na fila ou se eu absorvi a cultura dos parisienses. É importante falar que também tem na entrada uma revista, então você tem que passar a mochila, tem que passar tudo. Itens muito grandes o palácio não aceita. Uma atualização que eu achei bem interessante, desde a minha visita até os dias atuais, foi que assim que eu entrei no palácio, eu já fui atrás de um audioguia. Um audioguia nada mais é do que um radinho que você seleciona uma frequência e ele tem as explicações dos quadros, das salas, dos lugares pelos quais você vai passando. Se relaciona por números. Cada sala é numerada, uma obra de arte é numerada, você coloca ali um número no seu radinho e ele te dá a explicação. Tinha em português de Portugal, tinha em inglês, em espanhol, em francês, em japonês, tem em várias línguas. E hoje tem um aplicativo do Palácio de Versalhes, gratuito, você pode baixar para o seu celular. Eu baixei aqui, achei bem legal. Ele tem as histórias, ele tem as fotos, ele tem o mapa do castelo, ele ajuda você já a comprar o seu ingresso, a ver como você vai se locomover lá dentro, porque eu fiz tudo a pé, mas você pode alugar bicicleta, você pode alugar um carrinho de golfe, também tem um trenzinho que circula lá, você pode remar no lago, então tem barquinho para alugar. É bem legal, e um aplicativo super completo já traz tudo isso, traz onde você tá ali dentro do palácio, se você estiver fazendo a sua visita, te dá se tem alguma lojinha perto, um banheiro, enfim, é bem completo, achei bem legal, e te poupa a fila de pegar um audioguia, e isso já ajuda bastante. Entrei no palácio já por uma grande e imponente capela. É uma capela maravilhosa de 2 andares, que já faz parte ali da primeira etapa de visita dos grandes apartamentos. A história do palácio, ela é bem rica, ela é bem completa. Eu recomendo você dar uma estudada, se tiver interesse, porque ela vai desde Luís XIV até a Revolução Francesa, e depois da Revolução Francesa ela traz novos personagens após um certo período da Nova República. Então é bem interessante, é muito legal. Tudo é muito grande, tudo é muito opulente e é bem interessante. Eles cultuavam muitos personagens da mitologia. Então tem salas de Hércules, sala de Mercúrio, sala de Diana. Cada cômodo é uma história, né? Cada cômodo conta um pouquinho ali da história dos personagens, e todos os detalhes são extremamente ricos. As paredes, elas são forradas de veludo, elas são forradas de tecidos de seda com fios de ouro, elas contam histórias, então tem imagens, tem quadros, os tetos são maravilhosos e vale muito a pena você observar ali todos os detalhes. A visita, ela tem um fluxo único, então uma vez que você mudou de cômodo, você não pode voltar para o cômodo anterior. Então, presta atenção em tudo, porque senão você vai ter que dar a volta inteira e confia em mim, você não vai fazer isso. Ou você não vai querer fazer isso, por mais vontade que você tenha de voltar ali para o que você estava vendo até então. E o que me chamou bastante a atenção nessa visita, além, né, de estar já ali me sentindo um membro da realeza, é que o Palácio de Versalhes, ele atendia uma corte de basicamente 4 mil pessoas fixas no castelo. Então, além da realeza, tinha ali um monte de gente que ficava em volta vivendo mesmo. E eles tinham como se fosse um teatro. A Sala do Rei, ela tinha uma passagem pela Sala dos Espelhos, que é uma sala maravilhosa, que tem mais de 300 espelhos, que eram caríssimos na época. E ela liga ali uma área super grande do castelo, é um dos lugares mais concorridos. Se você quer tirar foto lá, eu não sei nem o que eu te recomendo, porque tá sempre cheia, muito lotada mesmo, porque é um dos lugares que mais chamam a atenção. E o apartamento do rei, ele fica bem atrás. E aí o rei saía do apartamento de manhã para tomar café da manhã numa outra sala e passava por lá. E já tinha um monte de gente que ficava esperando ele acordar. Pra ver o rei acordando e indo tomar café da manhã. Aí a rainha ia dar uma volta no jardim. Daí ia todo mundo ver a rainha dar uma volta no jardim. Inclusive Maria Antonieta teve todos os partos assistidos pelos cortesãos, pelos serviçais, né? Por todas as pessoas que estavam ali. Quando ela foi parir, eles gritaram e foi todo mundo correndo assistir. Então, pensa que bagunça, né? Que não devia ser esse negócio. Tanto que, mais pra frente na história, os reis que ali habitavam começaram a se preservar e se reservar um pouco mais. E isso afetou bastante a popularidade deles na época da Revolução Francesa e os deixou isolados. E eles perderam bastante apoio nessa época, tanto que a maior parte do pessoal da realeza rodou, né? Não preciso contar essa história pra vocês, vocês já conhecem. E outra coisa que me chamou muito a atenção foi que a sala de Apolo é a primeira sala do trono que existiu na história da nobreza. Até então, os reis não tinham uma sala do trono. E o primeiro trono foi feito de prata e ele tinha 2,60 metros de altura. E isso, gente, era muito, muita ousadia, porque eles eram super pequenos. E esse trono, nessa altura, é uma demonstração de poder e grandeza. Porque aquele que se denominava Rei Sol, que é o Luís XIV, e os outros moradores do palácio, dormiam numa caminha bem pequena. E não era pequena porque era de solteiro, não. Mas ela era bem pequena no comprimento, como dá pra ver na visita aos cômodos. Feita essa parte da visita, tem uma outra parte que é muito legal, que é a Galeria das Batalhas e a Galeria da Consagração, onde estão enormes obras de arte contando toda a história de batalhas e guerras da França e de conquistas. E também por todo o palácio existem muitas obras de arte, esculturas, relógios, pianolas. Tem até um fato bem interessante, porque descendo as escadas, que são maravilhosas por sinal, tem uma parte que chama Apartamento das Mesdames, que eram as filhas de um desses Luís aí, que agora eu já não me lembro. Ele tinha uma câmara de banho enorme e transformou nesses apartamentos para as filhas dele. E em um desses apartamentos tem um cravo, que é um instrumento musical, parece um pequeno piano. E uma das filhas dele tocava cravo. E tem uma passagem da história super interessante de que Mozart esteve lá e fez as primeiras 6 sonatas para cravo em homenagem a essa moça que morava ali. E essa parte foi uma parte muito legal da minha visita, porque o áudio guia, ele coloca uma das músicas que Mozart fez. E aí você tá em frente àquele cravo e ouvir uma música de Mozart já te faz pensar em toda aquela história viva ali no lugar e pensar que você e Mozart já estiveram no mesmo lugar, ainda que em tempos diferentes, né? Aí saí e fui para os jardins. Já tinha passado bastante tempo. E tava um dia super bonito, no fim. Parou de chover, saiu o sol. E aí eu fui lá, descobri que tinha um lugarzinho que vendia uns snacks. Pedi um sanduíche, vi que vendia uma garrafinha de vinho rosé ali. Falei, opa, é isso aí mesmo. Vou procurar meu cantinho aqui no jardim e vou só curtir minha vibe. Fiz minhas comprinhas, não é muito barato, e agora com um euro alto assim também. Mas valeu super a pena. Peguei minhas coisas, escolhi um jardim, tava vazio, sentei ali, abri minha garrafa de vinho, comecei a comer, tô curtindo ali de boa. Numa nice, de repente vem um segurança e começa a apitar e gritar pra mim. E eu, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Eu tô sentado aqui, só curtindo a vibe. E aí, né, o que que tá acontecendo? E ele vindo e acenando pra mim e tal. Aí ele viu, né, que eu tava de boa. Daí ele veio me avisar que não pode consumir bebidas alcoólicas nos jardins. Ah, então fica aí mais uma dica pra você, não caia nessa. De curtir a vibe tomando um vinho na beira da fonte do jardim. Os jardins, eles são complementares ali a Versalhes. E Versalhes é imenso. Não tem nem o que falar, assim, ó. Pra vocês terem uma ideia, toda Versalhes, né? São três palácios, é o Grande Palácio, o Trianon e o Petit Trianon. Eles têm também as cocheiras, que são enormes, o jardim, um parque e todas as dependências. E ele soma 830 hectares de área. Dentro dele tem 20 quilômetros de estrada, muitos muros de cerca, tem 350 mil árvores e muitas flores plantadas todos os anos, 2.143 janelas e 67 escadarias. Então, gente, tem coisa para conhecer. Dependendo da época do ano, você pode acessar os jardins de graça, que as melhores épocas para conhecer o jardim são o verão e a primavera. No inverno, você vai passar muito frio, porque antigamente, no lugar do Palácio de Versalhes, existia um moinho. Então, pensa comigo quanto que venta nesse lugar. Mesmo no verão e nas outras estações, é recomendável, assim como diz sua mãe e sua avó, levar uma blusinha. E vai preparado para passar a tarde, porque realmente tem uma riqueza muito grande de detalhes ali. E se você se permitir viver tudo isso, você também vai voltar muito engrandecido desse passeio. Então prepara as pernocas ou aluga uma bike ou um carrinho de golfe e se prepara aí para ter grandes surpresas, porque essa visita é obrigatória e tem muito mais coisa para conhecer do que eu consigo te contar aqui no podcast. Então você quer saber mais? Vai lá no blog viajali.blogspot.com e segue também a página do Instagram. Você também pode falar comigo quando quiser pelos canais. Para voltar para Paris, faz o mesmo caminho e vai seguindo o fluxo. Desce na estação e coloca uma roupinha bonita, porque a cidade ainda tem algumas surpresas para nós. Então fica comigo aqui e não esquece. Quando te perguntarem, vai com quem? É só responder, ué, eu vou comigo.